FM Cultura apresenta Cantos do Sul da Terra. Cantando a aldeia com as vozes da cultura crioula e os sotaques do continente de São Pedro e do continente latino-americano. Apresentação e produção de Demétrio Xavier.
Essa gente me dava vontade de estar só. E como tinha tempo antes de começar o trabalho, deixei mate e companhia para demorar mudando o cavalo, até que o aparte começasse. Ademais, me afastava um pouco essa confusão de balidos que já me estava inchando a cabeça. Por quê? Me perguntei. Essa lua repentina.
Sueña lo que hay. soy el de mañana, alma mía. Lo tengo soñado hoy.
Gente, um prazer estar com vocês. Nós estamos começando mais uma vez aqui pela FM Cultura, o nosso Cantos do Sul da Terra. Cantando a aldeia com as vozes da cultura crioula e os sotaques do continente de São Pedro e do continente latino-americano. Ao luar. Estamos ao luar aqui. Eu tô sob as luzes do estúdio. É 1:00 da tarde, de um dia nublado, não tem luar de fato, mas a gente vai conceber um luar aqui para o programa de hoje. As aves cantam na alvorada, eu canto ao amanhecer, elas cantam porque sabem, eu canto para aprender. Essa é uma copla. Tem outra copla que diz, todos os bons cantores cantam pela madrugada, eu como não sou cantor, não tenho hora marcada. Tá bem, a hora então não é o nosso problema. Mas a gente tá atrás do luar, não da hora. A gente tá atrás do efeito cênico do luar. Por isso que a gente tava ouvindo El Claro de la Luna. Azar se os caras não têm uma boa palavra suficiente para num substantivo só, expressar o luar. Claro de luna, chiaro de luna, sei lá eu. Claire de la Lune, mon ami Pierrot. Mas em português é luar mesmo. É luar, e en el claro de la luna poderia se chamar ao luar. Silvio Rodrigues, como é bom esse cara, como é linda essa música. Que romantismo lindo tem esse cara. Que romantismo lindo tem o Claro de la Luna, por supuesto. E que estava acompanhando aqui um ó de casa que é lindo, é lindo, é um trechinho de um romance. Esse cara tá remanchando pra começar a encilhar o cavalo, pra mudar cavalo no meio do serviço, porque ele quer ficar sozinho. Ele não tá afim de ouvir a conversa dos gaúchos, companheiros dele, naquele momento. Ele tá com a cabeça cheia. Do quê? Talvez de coisas amorosas. O Fábio Cássio se apaixonou por aquela menina durante a tropeada. Quem é que tá reconhecendo? Aí ele se afasta um pouco a pretexto de mudar cavalo, de remanchar um pouco, para que os caras começassem o serviço e ele não tivesse que ficar conversando e ouvindo a conversa deles, porque ele estava ensimesmado. A própria confusão dos balidos dos animais estava enchendo a cabeça dele. Vocês viram que ele disse isso? E aí ele para e diz assim: por que, me perguntei, essa lua repentina? Espetacular, espetacular. Isso é coisa de escritor, isso é coisa de Ricardo Guiraldes. No Dom Segundo Sombra, Ricardo Guiraldes, outro dia falávamos dele, o cara morreu em 8 de outubro de 27, e a gente o pretextua aqui de novo. Ele era de 86 do século 19, fevereiro de 86. Contemporâneo do cara que ao fim e ao cabo nos fez atacar de luar hoje. Porque apesar de eu ter trazido o ó de casa do Guiraldes, ter trazido a música do Silvio Rodrigues, nenhuma pista não posso dizer que eu não tenha dado. Vocês ouviram ao fundo o Renato Andrade com a sua viola tocando o super clássico Luar do Sertão. Catulo com João Pernambuco, hoje é dia de Catulo, magnífico maranhense, nascido em 1866. Será que é 1866? Tem uma dúvida sobre a data de nascimento por alguma coisa de registro? Enfim. E, para mais dados, falecido num 8 de outubro. esse homem da virada do século XIX para o XX também, e que é o cara do luar, né? E não é só por causa do Luar do Sertão. Lembram do Ontem ao Luar? Essa associação do sertanejo ao luar, da viola ao luar, o quanto se deverá a um cara como esse? A esse poeta, teatrólogo, músico, compositor, tão importante. Catulo da Paixão Cearense. Dia dele, dia do Guiraldes, dia de um grande músico argentino, ainda jovem, um cara nascido em 72, atuando um monte, dia de um outro argentino, um grande personagem da história do século XX, um grande personagem da história do continente, refiro-me ao Che, Ernesto Guevara de la Serna, que durante muito tempo se pensou que tivesse sido assassinado, executado, né? E a questão é que ele estava rendido e preso, portanto é executado e portanto é ilegal e irregular. É disso que se trata, ele não caiu em combate. Por muito tempo se imaginou que fosse o 8 de outubro de 67 a data, parece que foi o 9, parece não. Hoje todo mundo convém que foi o 9 de outubro, mas ele foi preso dia 8. Por isso essa data inspirou nome de movimentos, enfim. E a gente o recorda um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã, e assim vamos indo. Junto com Catulo, junto com Guiraldes e junto com Néstor Garnica. Néstor Garnica, um excelente músico, compositor, cantor, violinista, bom violinista, Santiago del Estero, nascido em La Banda. La Banda é colado a Santiago, capital. De Santiago hasta La Banda hay un puente que cruzar, no le pegue fuerte al trago porque puede resbalar. Algum cuidado tem que ter. Mas é ali no mais. Nasceu em 8 de outubro de 72, eu dizia, é bom, uma barbaridade, vamos escutá-lo. Já vamos de cara, então, com o Néstor Garnica e o grupo Vislumbre, interpretando El Duende de la Noche, e depois eu tenho um papo de duende aí pra vocês, e depois Motaluna, Néstor e o Duende Garnica. Ué, é o mesmo Garnica? Não, é outro Garnica. Tema Hijos del Viento, solta lá.
yo me voy pa' viejo. Hacha que hacha en el monte, sudor cansado, brazo ripiero. Canastita en la mano, flequillo duro lustrando un sueño. Sueño de reyes magos que por tu casa no aparecieron. Calecita invisible que a veces subes pa' ver si es cierto. Dame tu mano, chango, de esquina a esquina. Ya me voy pa' viejo. Pega poxi en los huesos, chumbo en la mano te vas haciendo. De avenidas, un día un corchazo te deja seco. Esta trituradora te da tu calabozo primero. La ignorancia es tan fiera cuando uno quiere saber si es cierto. Dame tu mano, piba, de esquina a esquinas. Ya me voy pa' viejo. Solita ya en la puna, sola en el monte como leyenda. Mano, chango, de esquina a esquina. Ya me voy pa' viejo.
Bonito, bonito, uma barbaridade. Hijos del viento, já me voy pa' viejo. Ah, nenhum dos dois, na verdade, nem o Duende, nem o Néstor. Duende, não sei que idade tá, o Néstor é de 72, como eu disse. São primos. São primos e aqui estavam. A música é do Duende e estavam Motaluna e os dois primos juntos, Néstor e Hugo Garnica. O Hugo Garnica é o Duende Garnica. E antes disso, o Duende de la Noche. Néstor Garnica e grupo Vislumbre. Pois deixa eu dizer para vocês que aconteceu algo que me chamou muitíssimo a atenção em 2016 e que foi quando o Néstor Garnica ofendeu, agrediu tremendamente, verbalmente, pelos meios, pela mídia, o Rally Barrio Nuevo e o Duende Garnica, seu primo. Porque tinha havido um protesto, acho que mesmo uma greve, não sei, de professores. O irmão do Néstor Garnica tinha sido preso e depois o Rally e o Duende fazem um ato em desagravo aos professores e em apoio aos professores. E a reação do Néstor foi de que eles estavam sendo oportunistas. Chamou eles de forro, que seria nesse caso algo parecido com falso. Vocês estão sendo oportunistas. Na hora da luta vocês não estavam lá. falou uma coisa assim, super pessoal, né? Onde estavam na sexta de manhã quando os presos santiaguenhos marchavam, quando levaram preso meu irmão, né? Aí fala o pranto da minha mãe de ver seu filho preso e tal. Isso são questões sempre duvidosas. Eu não sei o que motivou o Néstor pessoalmente, intimamente, mas a questão da militância na cultura, na música, às vezes tem essa pecha, né? Ah, vocês aproveitam só o mote pra música, pro show, pra isso, pra aquilo, pra ter mais público, pra ficar bem com as pessoas. E, puxa, muitas vezes pode ser a forma de um artista colaborar com uma luta. A melhor forma, inclusive, independente dele estar lá, presente naquela marcha ou não estar. Não sei, não quero fazer um julgamento sobre isso. Mas foi muito interessante, chamou muita atenção, porque eles atuam juntos muitas vezes, como a gente viu aqui. E uma coisa que eu posso dizer para vocês, embora não tenha certeza de que devo, é que eu conheci o Duende Garnica. E o Duende Garnica é uma pessoa de um proceder meio difícil. Uma pessoa que tem algum histórico de violência, inclusive, de descontrole dentro desse meio artístico folclórico argentino, já recebeu muitas vezes a crítica por causa disso. Não sei se algo se relaciona com essa conduta possível levantada aqui pelo seu primo. Me chamou muita atenção isso. Me chamou muita atenção porque anos antes eu tinha conhecido o Duende, tido uma situação desagradável com ele, e me surge isso depois aqui. Aqui entre nós, né? Aqui na beira do fogo eu comento, não tô fundamentando nada do que eu tô dizendo, nem vou contar a história comprida toda, mas descobri que havia uma recorrência de comentários a respeito de um mau proceder, chamemos assim, do Duende Garnica. Deixa eu corrigir um dado para vocês, por falar em mau proceder, não vou deixar isso no ar. Na verdade, o 8 de outubro é a data de nascimento do Catulo, que depois tem a data alterada por uma razão documental qualquer, inclusive alterada em vários anos. Ele nasceu em 8 de outubro de 1863. Depois aparece como 31 de janeiro de 66, né? Bem longe disso. Então, é isso. A questão não é a sua data de morte, é a sua data de nascimento, sua data real de nascimento, que nem sempre consta nos registros. Bueno, gente, o dia da prisão do Ernesto Guevara de la Serna, a gente traz um belo tema em homenagem a ele, feito pelo espanhol Emiliano Domínguez Zapata, feito não, interpretado, na verdade é um tema do Carlos Puebla, mas não é aquele mais conhecido do Carlos Puebla, né? É um outro consagrado ao Che que vocês já vão escutar, já vão ver. Antes disso, a gente traz o Néstor Garnica cantando o El Olvidado, o esquecido, que é feito para os povos oprimidos, abandonados, né? E é feito pelo Duende Garnica. É a música mais conhecida, gravada pela Mercedes Sosa, inclusive, do Duende Garnica, que é El Olvidado, uma chacareira. Quem canta é o aniversariante Néstor Garnica. E antes destas duas coisas, escutem essa linda resposta do Che, na sua voz, em 59, a uma entrevista no México, ou uma entrevista feita por um mexicano, não sei se no México, acho que em Cuba mesmo. Vejam que está em cima da Revolução, é 59. E a pergunta do cara é sobre a condição de argentino desse grande revolucionário da Revolução Cubana. Como é que se dá isso? Eu considero a resposta dele linda e considero a resposta dele oportuna para situações muito menos dramáticas e muito mais cotidianas. Por exemplo, a nossa situação, de pessoas que consideram essa região como uma coisa só e que não querem ser vistas como estrangeiros, nem ver os vizinhos de outros países como estrangeiros. E é um pouco por aí a resposta dele, com muito mais substância e conteúdo e circunstância, evidentemente. Solta lá.
Lugar e fecha de nascimento, se tiver a bondade. Em 1928, na cidade de Rosário. E por que, comandante, sendo você argentino, participou em forma tão decidida e destacada na Revolução Cubana? A única pergunta que cabria, en caso de caber alguna, es por qué participé en la lucha cubana. Lo destacado no tiene nada que ver con mi nacionalidad, y lo dirá el futuro, lo dirá la historia, si es que tenemos oportunidad de entrar en ella, si es que hubo algo destacado. Nosotros consideramos que esta fue una revolución hecha por el pueblo y que la gran virtud de su líder Fidel Castro fue la de aglutinar a todo el pueblo, compactarlo y llevarlo a la victoria. Desde un punto de vista personal, rechazo toda explicación que pretenda demostrar de alguna forma que un extranjero puede venir a luchar en otra tierra. Para nosotros, los que vivimos al sur del río Bravo, cualquiera de las patrias americanas es nuestra, y sobre cualquiera de ellas podemos dar nuestra sangre en la seguridad de que estamos luchando por nuestra patria.
Cuando se hable del valor estoico, de la vida cabal, profunda y clara, sin mencionar al guerrillero heroico, estaremos diciendo Che Guevara. Cuando se hable de la luz guiadora, cuya fuerza inmortal la noche aclara hasta tornarla en una nueva aurora. Estaremos diciendo Che Guevara. Cuando se hable de los decididos, de los que salen a mostrar la cara por la miseria de los oprimidos, estaremos diciendo Che Guevara.
Aí o Emiliano Zapata, olha o nome que o cara me adota, né? Emiliano Domingues Zapata, este homem que afinal de contas é da tradição flamenca, filho de um grande cantaor de flamenco e um cara dedicado profundamente a questões americanas e a questões combativas, de uma maneira geral também com os grandes poetas antifascistas espanhóis, enfim. A gente já trouxe algumas coisas do Zapata aqui. Um nombre. A gente fala com essa paradinha no meio para bater o pênalti, para não dizer um nombre, porque parece um homem, né? É un nombre. Um nome. Carlos Puebla. E antes disso, El Olvidal, o grande sucesso. Paradoxalmente, o mais lembrado. O esquecido é o mais lembrado. No Duende Garnica, quem interpretava era o Néstor Garnica. E antes, essa magnífica declaração do Che, é um trecho de entrevista em que ele diz, rechaço a dúvida, a pergunta, a questão sobre um estrangeiro participando na Revolução Cubana. Não me vejo estrangeiro, considero uma pátria só, enfim. E isso dito, como sempre, com o seu belo improviso, sua bela fala de improviso, mas um conceito que parece coerente quando a gente percebe que lá em 8 de outubro esse cara é preso na Bolívia, no meio da selva, para ser morto no dia seguinte, porque acreditava nisso, porque continuava com isso, enfim, assim parece. Bueno, gente, vamos chamar o Catulo para cevar com outra paixão, já que não se pode distanciar, dissociar, por mais que haja toda a questão pragmática, objetiva. Não há como dissociar a paixão de um personagem como o Che e de uma declaração como a que a gente escutou. Vamos na paixão romântica, na paixão amorosa, não é exatamente o Catulo, é o Paulo Tapajós contando o que fez o Catulo, como foi a história que inspirou o Catulo para escrever Ontem ao Luar, que é uma maravilha. Depois o Paulo Tapajós, ao vivo, interpreta Ontem ao Luar. Mas primeiro a gente escuta ele contar essa história. Como a gente já vinha influenciado, meio lunatizado, digamos assim, né? Essa tua loucura de adorar a lua, diz a Samba Sapo Cancioneiro, a gente hoje tá nela. Então, como a gente já abriu com o Luar do Sertão, depois em El Claro de la Luna, em seguida do Ontem ao Luar com o Paulo Tapajós, a gente traz uma linda canção para a lua, uma milonga chamada Luna Pampa, do Koja Jupanqui. Ele explica um pouco sobre essa milonga também, muito recente, uma coisa muito de agora. Eu acho que vocês vão curtir. Vamos levar a palavra.
É, muita música do Catulo tem uma história verdadeira. Ela tem uma razão de ser, vamos dizer assim, foi inspirada por algum fato, né?
O Ontem ao Luar.
Ontem ao Luar. Ontem ao Luar foi inspirado por um fato. O Catulo namorava uma moça que a gente só conhece pelo apelido, Coleira. E ele gostou muito dela. Dizem os historiadores, ou aqueles que privaram com ele, e eu não sou desse tempo, né? Que o Catulo se casaria com esta mulher.
E por que Coleiro, o nome? Coleiro?
Ah, porque ela usava uma gargantilha de veludo preto. É. E aquilo ficou uma espécie de característica. Como a história se repete, durante algum tempo, usaram gargantilha de novo por aí. Muitas coleiras surgiram, né? Mas a coleira quis casar-se com o Catulo. E o Catulo insistiu também com a coleira para que a família da coleira concordasse com o casamento. Eu falei a família, pensei que o Catulo era um homem da rua, um boêmio, um homem que vivia nos botiquins, fazia serenata. E a coleira era uma moça da nossa aristocracia. E havia sempre um choque. Eu sei que uma noite, contam que o Catulo e a coleira vinham de uma festa, e ela deu um ultimato ao Catulo. Disse, como é? Não, perdão, é o contrário. O Catulo deu um ultimato à coleira. Como é? Você falou com a sua família? Eles concordaram com o nosso romance, nosso casamento? A coleira respondeu a eles assim, concordaram com uma condição. Você deixar a boemia, a poesia, o violão e se tornar um dos nossos. Aí o Catulo respondeu para ela, bom, eu não vou deixar a boemia, não vou deixar o violão, não vou deixar a poesia, porque eu tendo a boemia, o violão e a poesia, eu tenho você junto de mim sempre. Ela falou, não. Eu vou seguir a vida fora sofrendo a dor de uma paixão. Ora, naquele momento, a coleira, que era uma mulher muito inteligente e querendo quebrar um pouco do dramático, perguntou para ele, o que é a dor de uma paixão? E ele respondeu, não sei. Não sei, mas você vai saber nos versos de uma canção que eu vou fazer.
Ontem ao luar, nós dois em plena solidão, tu me perguntaste o que era a dor de uma paixão. Nada respondi, calma se fiquei, mas fitando o azul do céu, oh, no azul eu te mostrei, mostrando a ti dos olhos meus morrer sem ti. Uma nívea lágrima, e assim te respondi. Fiquei a sorrir, por ter um prazer de ver a lágrima nos olhos a sofrer. A dor da paixão não tem explicação. Como definir o que só sei sentir? Para se saber o que no peito o coração não quer dizer. Pergunta ao luar através de um tom da flor, de noite a chorar na outra cor azul. Pergunta ao luar do mar a canção, qual o mistério que há na dor de uma paixão? favor do seu doçor. Sobe um monte à beira-mar, ao luar. Ouve a onda sobre a areia lagrimar. Ouve o silêncio a falar da solidão. Do calado coração a penar a derramar. E a dor maior, que é a dor de Deus.
Esta milonga, Luna Pampa, nació cuando la luna estuvo más próxima que nunca a la tierra. Y me tocó viajar a Buenos Aires. De noche lo hacía como siempre, y de golpe y porrazo delante mío apareció esa luna enorme, roja, en esas lomadas entre arrecifes y San Antonio de Areco. La impresión que me quedó fue tan grande, y la gratitud, además, que sentí dentro mío por la existencia, por poder vivir y apreciar ese momento, para mí único, que es una luna llena sobre la pampa. Así nació esta milonga, Luna Pampa.
Cuando asomas por detrás de las lomadas, se pone sin decir nada de fiesta mi corazón. Sé que no habrá en mi camino tormenta ni cerrazón. Canto sos roldana, y hoy te pido, Luna Pampa, tráeme de lo más hondo del jagüel de la emoción, para cantarle a mi tierra florida copla de amor. Derrama en los ranchos cañadones y chacrales de la pampa Río Grande la pureza de tu luz, para que no erre la huella la paisanada del sur. Largos caminos andando que nunca son lejanía, cuando te pese la ausencia en cada rancho has de hallar mate con gusto a querencia y abrazo de hermandad. Pampa, te vas yendo, y en mi andar de peregrino te esperaré en el camino, porque quiero conversar ciertos asuntos del alma que me hacen bulla de mar.
Espero que vocês também recebam isso como um privilégio, que é a possibilidade da gente ouvir coisas assim caseiras como essa. Quer dizer, vocês não vão encontrar essa milonga Luna Pampa disponível, editada, E isso é um pouco esse contato pessoal com os artistas que a gente tem ou procura ter. E aqui o Corja coloca de uma maneira, aliás, extremamente correta, coloca na mesma definição de Pampa, da província de La Pampa até o Rio Grande, né? Para que a paisanada do sul não perca o rumo. Isso já são outros assuntos, às vezes perde. Mas enfim, entendo a preocupação. Luna Pampa é bonito, uma barbaridade, tem a ver com esses fenômenos de lua enorme, não sei, tem um nome, isso me esqueci. Recentes agora, isso foi feito há muito pouco tempo. E ele estava andando em uma zona muito gaúcha, que é a zona de San Antonio de Areco e Arrecifes. Luna Pampa é muito bonito. Achei que combinava perfeitamente com Ontem ao Luar. Que cantor que é o Paulo Tapajós? Sai da frente. Essa interpretação ao vivo não foi perfeita e irrepreensível. Questões de ao vivo, questão de retorno, possivelmente, mas que cantor impressionante. Com Ontem ao Luar do Catulo com Pedro Alcântara. E antes o Paulo Tapajós nos contou sobre essa moça coleira. Puxa, coleira nos dá a ideia de uma dominação, né? De prender alguém pelo pescoço. Mas lembrem do mundo da ave. Se bem que também é ave de gaiola, não ajuda muito, mas o detalhe, a característica coleiro é para aquele bicho que tem uma marcação na garganta, né? Então, essa moça se chamava coleira de apelido e talvez não seja tão grave quanto a gente imaginar, uma coleira mesmo de submeter, subjugar, prender e apresar. Acho que não se trata disso. De qualquer maneira, quem não quis coleira foi o Catulo, que disse, olha, sigo de poesia, violão, música, boemia, enfim. Tá bem. Não terá se arrependido da opção, eu imagino. Se é verdade que ele podia levar aquele amor a vida inteira no seu mundo de poesia, boemia e violão, como ele argumentou. Classicaço da Lua, que não pode faltar, Tonada de la Luna Llena, naquela versão linda, é venezuelano, né, Simon Díaz, mas na versão linda da Natália Lafourcade com o Gustavo Guerrero. Como é bonito o que eles fizeram aqui, solta lá.
Muchacho, a la
uma lindeza. Na verdade, essa música é linda, mas algumas interpretações realmente chamam muitíssimo a atenção. E essa dupla, a Natália Lafourcade com o Gustavo Guerrero, mataram a pau com essa lua. Bueno, gente, não vamos deixar de trazer o Luar do Sertão cantado, né? Catulo João Pernambuco. A gente tinha trazido como trilha lá no início do nosso programa hoje, enquanto a gente dava o ó de casa com o Ricardo Guiraldes. Que bela coincidência que seja dia de Guiraldes, dia de Catulo, além do Tchê, além do Nestor Garnica, mas esses dois como escritores de terra adentro e que ajudam a consolidar e a deixar clara, sempre clara, essa ideia que o Tchê tem para o assunto político e revolucionário que nós estamos aqui esgrimindo no que diz respeito ao cultural, que é de se tratar de uma terra só. Vamos ouvir o Luar do Sertão com a Maria Bethânia para encerrar esse nosso Cantos de hoje. Até amanhã com Cantos do Sul da Terra.
Saudade do luar da minha terra, lá na serra branquejando folhas secas pelo chão. Este luar, cada cidade tão escuro, não tem aquela saudade do luar lá do sertão. Se a lua nasce por detrás da verde mata, mas parece um sol de prata prateando a solidão. E a gente pega na viola que ponteia, e a canção é a lua cheia nos nascer no coração. Coisa mais bela nesse mundo não existe do que ouvir um galo triste no sertão se faz voar. Parece até que a alma da lua que descansa escondida na garganta desse galo a soluçar. Não há, ó gente, ó não, luar como esse do sertão. Ai, quem me dera se eu morresse lá na serra, abraçado à minha terra e dormindo de uma vez. Ser enterrado numa grota pequenina, onde à tarde a sururina chora a sua viuvez. Azulão, azulão, companheiro, vai, vai ver minha ingrata. Diz que sem ela o sertão não é mais sertão. Companheiro, vai,
azulão, azulão. A FM Cultura apresentou Cantos do Sul da Terra, com Demétrio Xavier.